Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, dos principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, sou host aqui do canal Talk to Biz. Dessa vez não temos a presença do nosso querido Lucas Xavier. Lucas está em viagem e acabamos que não conseguimos fechar a agenda, mas eu estou aqui para manter vocês atualizados sobre as principais notícias que rolaram nos últimos 7 dias. Portanto, fiquem ligados porque teremos muita coisa bacana. É claro que esse vai ser um episódio diferente, certamente mais rápido, porque só tendo eu aqui para fazer os comentários, é claro que a coisa tende a ser mais rápida do que normalmente é, porque nós trazemos os tópicos e aí tanto eu quanto o Lucas, a gente faz os nossos comentários. Mas dessa vez eu tô tendo que fazer sozinho por essa questão de descompasso aí logístico e de agenda, mas semana que vem o nosso amigo Lucas Xavier está de volta aqui para participar com a gente do nosso Up to Date. Hoje temos algumas coisas interessantes. Por óbvio, não teremos também o Innovate BR, que é o momento em que o nosso amigo Lucas traz sempre algum comentário interessante sobre inovação nas empresas brasileiras. Semana que vem também a gente volta com o Innovate.br. Mas hoje tem bastante coisa para a gente falar. Vamos falar sobre Spotify, vamos falar sobre mercado automotivo aí com a indústria japonesa se unindo para conter os chineses. Vamos falar sobre as previsões para esse final de semana de Páscoa e mais algumas coisas. Vamos falar sobre Xbox também, bem lembrado, tem coisa bem interessante para falar sobre Xbox, então tem bastante coisa legal. Eu espero que vocês aproveitem esse episódio e eu aproveito para deixar aquele pedido e aquele recado. Se você ainda não é inscrito no canal Talk to Biz, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like nesse vídeo, mostre o seu apoio, mostre que o conteúdo aqui do Up to Date e os outros conteúdos que a gente trabalha no canal Talk to Biz de fato agregam valor, são conteúdos de qualidade, portanto vale a pena você acompanhar tudo que é produzido e publicado por aqui. Lembrando que temos a versão em vídeo para quem acompanha pelo YouTube, mas temos também a versão em áudio que está disponível no Spotify e nas principais plataformas de podcast da atualidade. Em qualquer uma delas você nos encontra, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai aparecer para você o feed do nosso programa, o feed do Talk to Biz. E aí toda semana tem lá os episódios do Up to Date. Fica a dica. E hoje, como estamos num formato um pouco diferente, eu não estou fazendo pelo StreamYard como normalmente a gente grava, estamos sem o nosso banner de notícias, eu estou colocando os letreiros aqui na edição do vídeo, então quem está acostumado a assistir os vídeos do Up to Date vai notar um pouquinho de diferença aí no layout, vamos dizer assim, na diagramação que a gente usa no programa, mas todo o conteúdo está aí. Estamos sem o banner de notícias, mas vamos falar dos principais tópicos e aí eu quero começar com Spotify, porque tem isso aqui, ó. Spotify mira no mercado educacional. Na última semana, o Spotify anunciou o lançamento de um novo serviço focado em educação. Exatamente. A plataforma que se tornou um ícone como serviço de música e também como central de distribuição de podcasts, agora vai apostar nessa oferta educacional com cursos online. A princípio seriam cursos de curta duração e pela nota que a gente tem uma notícia aqui do site TechCrunch falando da novidade. Como de costume, minha gente, todos os links estão na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Mas a ideia é que o Spotify, por meio de parcerias que ele vai estabelecer com outros grupos, em princípio que está sendo colocado aqui na nota, em parcerias com a BBC e também com uma empresa chamada Skillshare, mas que eles vão produzir essas videoaulas, então é conteúdo em vídeo. Videoaulas, boa parte desse material vai ficar fechado, então as pessoas teriam que pagar, e aí não está claro também se vai ser um pagamento dentro daqueles que já são assinantes. Então, para quem já é assinante, vai estar dentro do serviço de assinatura do pacote, se é uma assinatura adicional ou se é um pagamento avulso por curso. Mas as pessoas, segundo a matéria aqui do TechCrunch, teriam a possibilidade de assistir uma ou duas aulas gratuitas de cada curso, e tendo interesse em assistir às demais aulas, aí teria que ter um desembolso. Portanto, o Spotify está buscando maneiras de ampliar o seu leque de serviços e, com isso, ampliar, é claro, o faturamento. Estima-se que atualmente o Spotify tem aí em torno de 600 milhões de usuários. E aí o e-learning seria uma maneira de fazer com que essas pessoas gastem mais e atrair também um novo perfil de público. Muitas pessoas até usam o Spotify, mas usam na versão gratuita. Portanto, você teria aí mais um atrativo, mais uma oferta para chamar público para essas plataformas. E esse é um movimento até natural, porque na verdade, se a gente olhar, todas as plataformas vêm fazendo esse tipo de expansão para outros serviços que sejam em áreas paralelas, mas que de alguma maneira possam aproveitar os recursos tecnológicos que já existem dentro dessas plataformas. Portanto, a movimentação do Spotify não é muito diferente de outras movimentações que a gente já viu, às vezes até no sentido inverso. TikTok querendo investir em serviços musicais, ou outras plataformas de conteúdo querendo investir em serviços de mensagem, quem é de mensagem querendo oferecer plataforma de conteúdo, quem é do áudio querendo oferecer vídeo, quem é do vídeo querendo oferecer áudio. Quer dizer, não é nada de muito novo. Agora, a aposta no setor educacional, e aí pelo fato de você ter um gigante, porque eu não estou falando de uma empresa local, de uma empresa regional, ou que seja forte em um determinado país. Eu estou falando de uma plataforma que de fato tem alcance global. E se ela de fato conseguir se estabelecer como uma plataforma educacional, aí eu acho que a gente pode ter coisas interessantes acontecendo daí por diante. Eu, por exemplo, que atuo diretamente no setor educacional, estou curioso para ver como é que o Spotify vai trabalhar essa oferta de cursos de curta duração, que a gente chama por aqui de cursos livres, o quanto isso pode ganhar escala e o quanto poderia, inclusive, partir para outros tipos de curso, de repente que tenham uma duração maior, cursos que se enquadrem em outras categorias. Enfim, a gente sabe que o EAD, o ensino à distância, é um movimento gigantesco, não só no Brasil como no mundo, mas é um movimento que ainda carece, pelo menos aqui do Brasil, de um formato que gere maior valor agregado. O EAD, da maneira como é feito aqui, é feito de uma maneira porca, meio sem vergonha, assim, com o intuito de fazer o mínimo possível para também poder cobrar os preços mais baixos possíveis. Mas não é necessariamente um formato que agregue valor e que, de fato, seja o que podemos ter de melhor quando se fala em processo de ensino e aprendizagem. Certamente ficaremos de olho. Agora tem uma outra aqui, ó. Xbox pode abrir seu serviço de streaming para outras lojas de games. E aí, olha que interessante, a gente vem acompanhando a movimentação estratégica da Xbox desde o ano passado, na verdade há mais de um ano, quando havia aquela questão de tornar o Xbox Cloud a Netflix dos jogos e todo o papo sobre democratização do acesso, de como fazer com que o acesso aos jogos chegasse a um público cada vez maior. Portanto, já estava claro que Xbox, sob o comando lá do Phil Spencer, queria ir também para o mercado mobile, quer ter o Xbox Cloud rodando em qualquer dispositivo. Por isso, as parcerias, inclusive com empresas fabricantes de smart TVs, e o crossplay ali, a ideia de você ter títulos disponíveis para PC, e mais recentemente também anunciado que alguns dos exclusivos seriam disponibilizados até para PlayStation 5, que é o seu principal rival. E se você pensar em Xbox dentro do universo de consoles de videogame, o principal rival é o PlayStation 5, não necessariamente o Nintendo Switch. Já falamos sobre isso aqui também em inúmeros vídeos que a gente gravou aqui para o canal. E aí, o Phil Spencer deu uma entrevista ao site Polygon e ele deu mais um indicativo que a marca de fato caminha para essa abordagem bem mais ampla, omnichannel. Embora eles tenham descartado a possibilidade, isso foi dito no início do ano, de ter o aplicativo Xbox Cloud dentro do ambiente do PlayStation 5 ou dentro do ambiente do Nintendo Switch, algo que eu até comentei aqui no episódio do Coin to Biz com o nosso querido amigo Sander, que eu falei, olha, seria possivelmente ou o golpe de gênio, o maior golpe de gênio que a gente já viu, ou de repente a maior burrada, porque poderia dar muito certo, mas por outro lado poderia também dar muito errado. E acabou que eles, né, optaram por uma, nesse momento pelo menos, por um caminho mais conservador. Portanto, o Phil Spencer no início do ano falou que não tem nenhuma perspectiva hoje para ter a loja, o aplicativo do Xbox Cloud dentro do ambiente do PlayStation ou dentro de um ambiente da Nintendo. Não precisa ser necessariamente do Nintendo Switch, que a gente sabe que qualquer hora vem um sucessor por aí. Mas, por outro lado, eles estão fazendo com que outros canais de venda venham para o seu próprio ecossistema, que é justamente isso que eles estão anunciando. Quando o Phil Spencer diz ao site Polygon que é possível, que ele gostaria de ver outras lojas de games, como a Epic Store e outras, Steam, dentro do Xbox Cloud ou dentro do serviço do Game Pass, ele está falando o seguinte, olha, eu quero que isso aqui seja a central suprema de jogos. E não precisa necessariamente que o jogo seja apenas da bandeira Xbox, não precisa ser necessariamente os exclusivos da Microsoft, mas eu quero que o camarada tenha acesso a tudo que for possível ter. Se isso vai acontecer ou não, ainda não sabemos, não tem nenhuma previsão, né? Mas isso mostra a clara visão do Phil Spencer, de primeiro, de uma abordagem omnichannel, que a gente já falou por aqui, mas segundo, que ele possivelmente já não presta mais tanta atenção no mercado de consoles ou no mercado de grandes franquias, como tradicionalmente se pensava, principalmente com toda a discussão sobre a aquisição da Activision Blizzard, que a gente acompanhou também nos últimos dois anos. Por isso, fica muito claro assim, que ele não está olhando para isso como uma perspectiva futura, mas, por outro lado, ele olha para a questão da plataforma e do ecossistema de serviços, isso sim, como principal negócio que Microsoft e Xbox podem ter daqui por diante, se tornando essa grande central, esse grande hub que vai conectar todas as principais lojas, todos os principais canais de vendas, e o camarada vai poder jogar tudo por ali. É uma perspectiva bastante interessante. Se isso vai dar certo ou não, a gente não sabe, porque eu já até comentei isso também no outro episódio do Coin to Biz, o quanto isso passa próximo ali de uma situação de repente desgastar tanto esse mercado ou bagunçar tanto as coisas que de alguma forma se perca um pouco essa percepção de valor agregado. Então acho que isso é um problema, né? Então a Microsoft teria que desenvolver uma estratégia e desenvolver uma maneira de dar cada passo em direção a esse futuro aí de hub, de plataforma suprema de games, e tomando sempre esse cuidado de não, de repente, subverter a ordem ali e, de repente, não causar uma sensação de que todos os jogos que estão ali valem muito pouco, porque está tudo ali junto e misturado, e é tudo colocado na mesma sacola, ou pode ser acessado por meio de uma única assinatura, enfim, que seria esse processo de desgaste, de um processo, de certa maneira, de comoditização das ofertas, um pouco do que aconteceu no mercado de jogos mobile, né, que hoje praticamente todos os jogos que são distribuídos no mobile seguem o mesmo modelinho ali, que são jogos gratuitos e a desenvolvedora, a empresa, enfim, ganha dinheiro com o que é vendido dentro dos jogos. Por que que isso aconteceu? Porque, na verdade, criou-se essa situação que força a comoditização desses produtos, no caso desses serviços, e aí a única maneira que resta para você remunerar aquilo ali de alguma forma é criando essas mecânicas de compra, de acesso, enfim, de Game Pass, de não sei o que, dentro do próprio jogo. Outro tópico que também já tratamos por aqui em outros episódios. Então isso é um ponto bem interessante da gente acompanhar. Acho que a gente vai gravar em breve um episódio do Coin to Biz falando sobre as perspectivas aí dessa nova geração, e certamente esse tema vai vir à pauta. Portanto, continuem acompanhando o nosso canal, que voltaremos a falar sobre isso em breve. Agora vamos falar um pouquinho sobre economia nacional, porque estamos no final de semana de Páscoa e a Páscoa deve movimentar, senhores, algo em torno de 3,5 bilhões. Estamos publicando esse episódio no domingo, portanto, está se fechando aí esse ciclo, essa janela de vendas para o período de Páscoa, mas a previsão é otimista. Essa previsão que eu estou trazendo para vocês é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, que divulgou essa expectativa de faturamento superior a 3 bilhões, na verdade 3,44 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 4,5% em relação à Páscoa do ano passado, de 2023, isso já descontada a inflação. Estou deixando aqui os links, tem link aqui da Agência Brasil, do site de economia do UOL. A pesquisa da CNC também indica que os preços dos produtos e serviços típicos da Páscoa estarão, em média, 5,2% mais caros. A inflação da Páscoa, a inflação desse período específico, supera a inflação regular no país nos últimos 12 meses, que ficou registrada em 4,5%. O único item dessa lista que, segundo a CNC, teria uma redução de preços, mas aí vamos ver agora a consolidação desses números, porque eu estou falando das previsões. Agora que o feriadão vai se encerrar, vamos ver o que de fato aconteceu. É o próprio bacalhau, a expectativa aí era de um recuo de 3,2%. Você que já provou o seu bacalhau, já degustou o seu bacalhau ao longo desse feriadão, você me diga, deixa aí nos comentários se pagou mais caro ou mais barato. E o grande vilão, aliás, o grande vilão de todo o setor supermercadista desde do ano passado ou do ano retrasado, continua sendo o azeite de oliva, tendo ficado 45,7% mais caro em relação ao último período de Páscoa. Portanto, é um aumento obsceno sobre o azeite e aí com certeza isso está gerando uma retração aí no consumo. Já a Associação Brasileira de Supermercados, Abras, projeta que o consumo da Páscoa de 2024 deve crescer de 13 a 15% em comparação a 2023. Além disso, a expectativa é de um aumento dos preços dos ovos de Páscoa de 20% em média. E aí a gente viu aí, quem está acompanhando o noticiário viu que realmente os ovos estavam bem mais caros. Inclusive teve o meme lá do use o seu FGTS, que foi uma comunicação meio truncada que teve ali, mas a galera acabou aproveitando para fazer suas graças. Mas realmente o chocolate estava bem mais caro, mas tá aí. De qualquer maneira, a expectativa é de um faturamento maior do que foi em 2023, o que de certa forma é um bom sinal, quer dizer, recuperação. Agora vamos ver se esses números de fato vão se confirmar. Traremos novidades nos próximos episódios. E aí, uma última notícia que a gente tem aqui é mais uma vez sobre o mercado automotivo. E aí eu quero aproveitar, inclusive, para fazer um convite, fazer uma chamada já aqui, porque no Talk to Biz que a gente vai publicar na próxima quinta-feira dessa semana, a gente vai falar sobre mercado automotivo. Eu e Renan Peixoto estaremos em mais um episódio do Tech falando sobre a indústria de veículos elétricos. E dessa vez olhando para os gargalos, para os desafios e para as potenciais soluções que existem para essa indústria, o que pode acelerar ou desacelerar para que essa indústria, para que esse setor de elétricos de fato se estabeleça no Brasil. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente vem falando bastante sobre isso desde o ano passado, a gente vem acompanhando as mudanças tanto no mercado global quanto no mercado brasileiro, todas as ações aí da BYD e de outros fabricantes. E a gente tem um programa inteirinho dedicado a esse tema. Fiquem de olho aí no nosso feed, que na próxima quinta-feira o programa estará no ar. Aproveito também para fazer uma chamada para o Talk to Biz que publicamos na última quinta-feira, na semana passada, Talk to Biz 194, onde eu tive a honra de bater um papo com o César Taurion. César é um camarada executivo da indústria de tecnologia com décadas de experiência e uma das vozes mais lúcidas sobre inteligência artificial, sobre o avanço dessa indústria, sobre o avanço dessas ferramentas, sobre as aplicações reais, o que é espuma e o que é de fato inovação e para onde esse setor deve caminhar, quais são os principais impactos que a gente deve ter nos próximos anos. Eu bati esse papo com o César, foi uma conversa muito bacana, portanto eu aproveito para deixar esse convite, volta aí um pouquinho no seu feed, vai no episódio que foi publicado na quinta-feira dessa semana, foi dia 28 de março, vai lá no episódio do dia 28 de março, porque eu bati esse papo incrível com o César Taurion, tá disponível em vídeo no YouTube e no formato de áudio, como de costume, vale muito a pena dar uma olhada. Portanto, duas dicas, né? O episódio Talk to Biz da semana passada, 194, e o próxima quinta-feira, Talk to Biz Tech 195, sobre mercado de elétricos no Brasil, também no mundo, mas principalmente os gargalos brasileiros. Não deixe de acompanhar. E aí vamos para a nossa última notícia do update de hoje, esse update versão pocket, vamos dizer assim, que está bem menor que de costume, falando sobre mais indústrias se unindo para tentar brecar o avanço das montadoras chinesas. A gente sabe que as fabricantes chinesas vêm ganhando muita força, vêm ganhando muita atração. No ano passado eu falei sobre isso, sobre como a União Europeia estava preocupada com o crescimento dos elétricos chineses em território europeu e as montadoras tradicionais não estavam conseguindo acompanhar o ritmo. A gente sabe que existe essa preocupação também na indústria norte-americana. E aí tem isso aqui, ó. Nissan e Honda formam aliança para conter avanço chinês nos elétricos. As gigantes automotivas japonesas Nissan e Honda anunciaram na última sexta-feira, dia 15, um acordo para explorar uma aliança estratégica em veículos elétricos e outras áreas. Os analistas consideram que esta medida procura diminuir a diferença com seus concorrentes chineses no mercado de veículos elétricos. Vale ressaltar que a Honda, inclusive, já tem uma joint venture com a Sony para o lançamento da linha Afila, que é uma linha de veículos elétricos, que inclusive foi apresentado já um modelo na última CES em janeiro desse ano, janeiro de 2024. Mas ela se une com a Nissan, que é outra grande companhia japonesa, para tentar acelerar o desenvolvimento de veículos puramente elétricos. E o que eles falam aqui sobre a aposta das fabricantes japonesas nos híbridos, possivelmente não é uma aposta tão errada assim. A gente vê que o maior faturamento da Toyota hoje, um grande segmento que faz com que o faturamento da Toyota seja gigante, é justamente com a venda dos híbridos. A gente está falando sobre isso no episódio do Talk to Biz que vai ser publicado na próxima quinta-feira. E há todo uma série de indicadores no mercado que mostram que possivelmente os híbridos ainda vão dominar esse cenário por um longo período de tempo. Por mais que as chinesas estejam ampliando aí essa participação e investindo pesado para dominar já setores estratégicos e mercados estratégicos, é bem provável que os próprios gargalos de abastecimento, de infraestrutura de rede, enfim, uma série de desafios infraestruturais que existem para a adoção de veículos puramente elétricos, eles ainda empurrem um pouco mais essa adoção para daqui a algum tempo. E aí a gente vai ter um período ainda de vida longa e próspera. Pode ser que isso não se dê exatamente dessa maneira, mas estou falando aqui das diferentes previsões que existem para essa indústria. Pode ser que, pela questão infraestrutural, os veículos híbridos ainda tenham uma vida útil bastante interessante. Por isso, enquanto alguns analistas falam dessa eletrificação mais rápido, outros já apostam que vai haver uma retração na venda de puramente elétricos, que eles tiveram um aumento, mas eles continuam ainda numa faixa de preço superior, e aí vai fazer com que muitas pessoas, né, optem pelos veículos híbridos, porque você não tem os mesmos gargalos de infraestrutura e ainda tem um preço mais convidativo. Vamos ver o que vai acontecer, mas fato é que Nissan e Honda estão aí se unindo para acelerar o desenvolvimento dos seus próprios veículos. E aí tem matérias aqui da Reuters, da Forbes, tem também da Exame falando sobre essa parceria. Todos os links estão aí disponíveis na descrição do episódio. E aí algumas projeções feitas aqui pelas reportagens. Para 2024, 40% das vendas de veículos no Japão corresponderão a híbridos, em comparação com apenas 1,7% de veículos 100% elétricos. Vamos acompanhar, continuaremos olhando para essas notícias e acompanhando a movimentação no setor. Com isso, meus amigos, chegamos ao final desse up to date, desse episódio bem mais breve, bem mais rápido, mas com isso a gente não deixa de dar as principais atualizações da semana. Eu aproveito para desejar a todos uma excelente Páscoa, que tenham tido um excelente feriado. Não percam o próximo Talk to Biz da quinta-feira dessa semana. Quinta-feira agora vai ser dia 4 de abril, portanto fiquem atentos aí ao feed e nos vemos no up-to-date da semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.